Então, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença da delegação da Federação Portuguesa de Desporto Eletrónico, composta pelo Dr. Rui Jesus, Presidente da Assembleia Geral, Dra. Maria João Andrade, Sr. Tiago Justo e Bruno Rodrigues. Creio que o Tiago Justo? Não, Tiago Justo, Bruno Rodrigues. Ok, pronto. Só para depois os senhores deputados também terem conhecimento. Dizer que esta audiência vai ser gravada, portanto depois ficará disponível para todos os grupos parlamentares poderem ter conhecimento daquilo que foram as partilhas que aqui hoje forem protagonizadas. Dizer que, de acordo com as organizações do nosso grupo de trabalho, o Dr. Rui Jesus já sabe como é que isto funciona, mas temos 10 minutos que damos à entidade para poderem explanar as suas motivações. E depois temos um período de 3 minutos para cada grupo parlamentar também a fazer as apreciações e colocarem as questões e depois um novo período de 10 minutos para poderem responder às questões dos seus deputados, sem prejuízo de todas as informações que acharem pertinentes para os grupos de parlamentares poderem ter mais conhecimento, até porque esta é uma matéria com algum grau de novidade, não é? Qualquer assunto, quaisquer informações que tenham que acham que podem ser utilizados pelos grupos parlamentares, de poderem fazer chegar aos serviços da Comissão. A doutora Inês Cadete, naturalmente, também disponibiliza aqui os serviços da própria Comissão para que todos os grupos parlamentares tenham conhecimento dessas informações. Apresentar os senhores deputados que aqui estão presentes, o Sr. Deputado Joel Sá e o Sr. Deputado Leonel Costa, do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Os únicos deputados que também compõem este grupo de trabalho e que não estão porque estão noutros compromissos, o Sr. Deputado João Almeida, do CDS, e a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP, e vocês, como compreendem estas dinâmicas parlamentares, não nos permite que estejamos sempre todos nas reuniões, mas depois eles vão ter acesso pelos serviços da Comissão também àquilo que for a discussão que aqui tem hoje. Eu, pela minha parte pessoal, pedir-vos desculpa porque tive agora um compromisso de última hora e vou ter que me ausentar, ainda vou ver se vos apanho aqui antes de terminar esta reunião, e pedi ao Sr. Deputado António Cardoso, porque não é por ter cabelos brancos, mas é por ser o mais velho em funções e temos esta praxe parlamentar de ser ele a coordenar aqui a audiência. E por isso, mais uma vez, agradecer o vosso trabalho, que eu já fui tendo conhecimento, mas que é interessante porque é realmente algo novo, mas também muito desafiante, precisamente por tudo aquilo que engloba e que depois também teremos a oportunidade de partilhar. Então vá, até já. E chamava então António Cardoso. E eu vou ver se eu vos apanho aqui também.
Bom, boa tarde a todas e a todos, e renovando os cumprimentos e dando início aos trabalhos, eu iria dar a palavra, portanto, ao Sr. Presidente da Assembleia da Federação Portuguesa de Desporto Eletrónico, Dr. Rui Jesus, perante uma grelha que previamente deve ter tido conhecimento, terá 10 minutos para fazer a apresentação do vosso projeto. Tenha a palavra.
Muito bem, muito obrigado. Boa tarde. Eu vou, e antes de apresentar só os presentes, apresentar no sentido das funções que pelo nome já foram identificados, mas pelas funções que desempenham, contextualizar este pedido muito rapidamente, esta presença aqui, agradecer o acolhimento, porque nós vemos numa perspectiva de três pontos. Um primeiro ponto, uma apresentação de facto deste conceito do desporto eletrónico e da Federação em si. Um segundo ponto, um pedido nessa sequência, um pedido de acolhimento do próprio Grupo de Trabalho de Desporto, na sequência de outras entidades que também já lá vou, com quem já começámos a contactar e que já nos acolheram a nível de trabalho conjunto. E, obviamente, uma sessão de esclarecimento, acima de tudo, como o deputado Pedro Pimpão disse, dada a novidade desta realidade, que possamos estar aqui e colocar ou responder a tudo o que surja. Do meu lado, sendo eu Presidente da Assembleia Geral desta Federação, porque foi um projeto que tem cerca de 2 anos e meio, portanto toda esta temática também é um bocadinho recente, depois, se houver oportunidade pelo tempo, poderemos rapidamente explicar como é que isto surge no mundo, na Europa e em Portugal, e provavelmente temos aqui a questão do plano internacional, já lá iremos. Eu vou começar só por uma lógica de ordem e até de correção a nível de nome. Era suposto, do meu lado esquerdo está a doutora Susana Faria, que era suposto estar a doutora Maria João Andrade, que não pôde estar presente hoje à última da hora, mas ambas fazem parte de algo que é o GASPT. O GASPT é o Gabinete de Apoio à Saúde do Praticante Desportivo. É quase o que nós poderemos entender de um centro de medicina desportiva, digamos assim, num futuro que seja da Federação e que tem várias especialidades. Psicologia, posturologia, ergonomia, nutricional, tudo o que seja o acompanhamento de um praticante e da saúde do praticante desportivo, seja neste caso, seja noutro. Do meu lado direito, tenho o Tiago Justo, que é vice-presidente da Federação, mas essencialmente com a pasta dos treinadores, e que faz parte de um grupo de trabalho para o desenvolvimento do treino desportivo ao nível do desporto eletrónico. Também depois poderemos falar, por exemplo, não sei se já sabem, nós já temos treinadores portugueses, não é só no futebol, nos esportes já temos treinadores portugueses contratados por equipas estrangeiras. E que vai também, que poderá também explicar, mas que é um bocadinho, o contexto é, como todos os senhores deputados fazendo parte deste grupo de trabalho conhecem bem, o que é o Plano Nacional de Formação de Treinadores, e essa divisão que existe entre já modalidades desportivas e novas modalidades desportivas que também existem, que são acolhidas no Plano Nacional de Formação de Treinadores. E, portanto, nós já estamos a trabalhar também com a Confederação dos Treinadores para começar a desenvolver essa parte e esses requisitos do que é o treino desportivo eletrónico. Por fim, no meu lado esquerdo, nós fizemos questão de trazer um jogador, um jovem jogador, porque essa é a principal preocupação da Federação neste momento, e também já lá iremos, provavelmente, que tem a ver com os chamados sub-18, portanto, com o jogador e o praticante menor, e toda essa pressão que o desporto eletrónico e a tecnologia leva aí. Especialmente, ainda por cima, é um jogador de uma modalidade desportiva, de um dos jogos que quisemos chamar, que muito esteve na berra e está de sucesso e de êxito, que é o Fortnite. E é um jogador português que já esteve em torneios internacionais e, portanto, poderá dar o seu testemunho também. Mas quisemos trazer para mostrar que os jogadores são reais, não são só jogadores online e que existem. Nesta primeira introdução, se me permitem, eu se calhar vou antecipar, vou deixar aqui apenas dois pontos. Primeiro, tentar resolver um bocadinho a questão da história do desporto. Ou seja, se isto é desporto, se não é desporto, porque desde há 4 anos atrás, quando eu comecei, quando fui convidado a iniciar este projeto, e quando me apercebi da realidade europeia do que era o desporto eletrónico e do surgimento de uma série de outras federações na restante Europa, claro que chego a Portugal, isto foi num meeting no sul de França, e chego a Portugal e as primeiras reações foram isso, desporto eletrónico não é desporto. Entretanto, felizmente, já se fez uma caminhada, muita coisa já aconteceu, desde debates ao nível internacional com o Comitê Olímpico, mas também aqui. E eu respondo já a isso dizendo que esta sessão aqui com o Grupo de Trabalho de Desporto é o corolário de um trabalho que a Federação tem vindo a desenvolver com todas as entidades já do panorama nacional desportivo. Desde a Secretaria de Estado, já fomos apresentar a Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude, já começamos a colaborar com o IPDJ, já fomos acolhidos pelo Comitê Olímpico Português, já lá realizámos precisamente também uma sessão de esclarecimento. E quanto à questão de se é desporto ou não é desporto, a resposta é, inequivocamente, em Portugal é desporto. E o que é que queremos dizer com isto? Não há nada que diferencie o desporto eletrónico, bem pelo contrário, tem mais exercício físico do que algumas modalidades desportivas que em Portugal são desportos reconhecidos, financiados pelo Estado, onde se assina contratos de desenvolvimento desportivo. Eu posso nomear meia dúzia delas, mas se olharmos para as damas, para a Federação Portuguesa de Damas, isto são exemplos, não é nada para a Federação Portuguesa de Bridge. Eu penso que é inequívoco, qualquer um entenderá que jogar Bridge ou jogar damas, temos mais exercício físico ao nível dos membros superiores e visual nos esportes, no desporto eletrónico, do que no Bridge ou nas damas. Já para não mencionar outros, que poderíamos mencionar, mas, portanto, parece-me que a nível comparativo é inequívoco. Mais ainda, não só a este nível, o debate inicial com o Comitê Olímpico foi muito interessante, porque o Comitê Olímpico, rejeitando inicialmente a questão desta modernidade e desta inovação ao nível do desporto, fê-lo bem também, mas ao mesmo tempo, em simultâneo, começou a tentar perceber que níveis de motricidade é que tinha a prática do desporto eletrónico. e já chegou à conclusão que os tem. E temos, para ilustrar também a questão olímpica e qualquer dúvida em relação não só a Portugal, em relação à modalidade desportiva e ao conceito de desporto, porque é um debate que nos poderia e que poderá vir a ser feito no futuro, eu falo é no presente. Nós temos como modalidade olímpica, desde décadas, desde há muito, uma modalidade que tem inclusive menos exercício físico do que os esportes, que é o tiro com precisão. Que é uma modalidade que nunca... Portanto, depois temos aqui a questão geracional, a questão da novidade, a questão da reação ou não e enquadrar esta questão do desporto eletrónico, mas se nos posicionarmos bem e se analisarmos, aliás, e mesmo como eu estou a dizer, mesmo isto já foi falado um bocadinho com o Comitê, e de facto há um bocado aquela constatação, pois é verdade e nunca ninguém tinha pensado nisso. Não é? Nós temos o tiro de precisão, que o tiro de precisão... A modalidade olímpica de tiro de precisão pratica-se com o... sendo o atleta o mais imóvel possível, para conseguir a concentração máxima e a precisão no tiro. Portanto, isto independentemente do treino, estamos a falar na prática, não é? E, essencialmente, para além de eliminado depois a questão do desporto, eliminado, neste sentido, ultrapassado um bocadinho este debate, o que o Estado nos tem pedido, as instituições, quer o Instituto Português de Desporto e da Juventude, quer a Secretaria de Estado, é essa importância de olhar para esta realidade, para os esportes, para o desporto eletrónico, que é uma realidade que evolui do gaming, do jogo, do mero jogo, dos gamers, que é uma terminologia também que, essa sim, mais, que vem já de, há mais tempo, olhar para isto como um fenómeno social, e uma preocupação educacional, essencialmente junto da juventude e junto da prática dos jovens, e este equilíbrio que pode ser feito sempre entre um treino, entre a profissionalização deste desporto, entre o que seja o alto rendimento, mas isso é uma discussão que também se coloca a todo o nível de uma série de outras modalidades desportivas. Eu, para me situar nos primeiros 10 minutos, e assim de imediato, de primeira intervenção, seria esta. Eu reservaria depois para os meus colegas de mesa e presentes aqui qualquer intervenção subsequente, até porque se calhar fará mais sentido em resposta a algumas dúvidas mais prementes que os senhores deputados tenham diretamente em questões concretas sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar os seus dirigentes da Federação de Desporto Eletrónico, o Sr. Presidente da Assembleia Geral, que já nos conhecemos de outras ocasiões. Em primeiro lugar, felicitá-los por hoje virem aqui nos dar a conhecer um bocadinho mais desta Federação. Eu reconheço, sou muito pouco conhecedor desta realidade. E é importante esclarecer, porque calhar tinha algumas dúvidas, algumas coisas que acabaram por nos explicar aqui e tornar mais claro. Embora isto, é que o mundo com alguns perigos, naturalmente, que nós conhecemos relativamente aos jogos, e aquilo que eu vos queria fazer algumas perguntas concretas aí vem do meu desconhecimento, e portanto aproveitar a vossa oportunidade aqui para nos ajudar nesse sentido. Como é que é feito a questão do controle dos menores de idade, a tipologia de jogos que estão em função da diferenciação da idade, quais são as vossas principais dificuldades e restrições na implementação no terreno do país, na organização, e falando na organização, como é que estão organizados? Se têm clubes, se não têm clubes, quantos praticantes, treinadores, queríamos que me dessem a conhecer um bocadinho do que é, embora sendo recentes, mas como é que vocês já estão organizados, qual é a realidade do número de praticantes, e acima de tudo como estão organizados, se organizam provas ou não, de que âmbito são as provas, a vossa ligação em termos internacionais. Uma coisa é sabemos que os atletas, os praticantes em termos individuais podem concorrer, mas se agora, ao existir a Federação, como é que já estão, acima de tudo, implementados, organizados, à semelhança das outras federações, embora uma realidade um bocadinho diferente, mas era tentar perceber aqui se também se organiza ou será o objetivo no futuro terem clubes, terem campeonatos, em função das faixas etárias. Era essa dúvida e esse esclarecimento que gostaria que vocês nos esclarecessem aqui. E como é que é feita a monitorização e o controle dos praticantes? Há aqueles que são praticantes oficiais, estão inscritos, e há aqueles que estão em casa, que jogam por si, e que aí, naturalmente, vocês não têm nenhum controle, nem podem ter, porque se não estão debaixo da vossa responsabilidade, não estão. Como é que vocês, se têm este trabalho, que falaram que tenham um conjunto de técnicos, psicólogos e conjunto de terapeutas que trabalham com vocês, como é que fazem o controle dos atletas que poderão estar a exceder, se há controle, número de horas ou não, que praticam, como é que é esse controle, também para que não fique descurada toda outra vertente da vida social, que não se dediquem só aos jogos, que acho que o objetivo também da Federação, enquanto atleta, não esteja de manhã à noite só a jogar, que também tenha vida para além dos jogos, embora sabemos que muita gente que está neste tipo de jogos acaba a ter um chamado vício muito forte e que acaba a estar muito dependente, e há uma dependência muito dos jogos. Estamos a falar a nível individual. Queria saber o trabalho que a Federação faz aqui, porque acho que é de louvar haver uma Federação neste sentido que vai alertar e vai trabalhar muitos destes fatores, e se fosse por mais nada, acho que a vossa Federação já era muito importante só por isto. E aqui também uma felicitação muito especial por ajudarem a organizar e se calhar a corrigir muitos problemas que poderiam existir se vocês não existissem enquanto Federação. Acho que tenho aqui um trabalho extremamente importante a desenvolver, que merece ser apoiado. E era basicamente as questões, dizer que o parlamentar PSC estamos disponíveis para colaborar, ajudar e, no fundo, também de perguntar, por fim mesmo, outra questão, se em termos relativos acham que é necessário, no sentido, no futuro próximo, haver alguma legislação neste sentido que possa ter em conta aquilo que serão as vossas necessidades e o jogo em si, ou se para já, em termos de regulamentação, está tudo bem. Muito obrigado.
Eu não toquei no botão certo. Obrigado. Naturalmente que, estando ausente, não está ausente o Partido Socialista, mas tendo sido chamado para presidir a reunião, eu direi duas breves questões, só muito simples. Primeiro, começo por agradecer a vossa presença e os esclarecimentos que aqui prestaram, pois vão nos ajudar a poder melhor apreciar esta vossa questão, que é a Constituição como modalidade desportiva. Como disseram, e bem, no caminho que estão a traçar, foram à Secretaria de Estado do Desporto, foram ao IPDJ, estiveram no Comitê Olímpico, naturalmente, que são entidades as quais, em primeira instância, passa por eles o reconhecimento da vossa atividade como desporto. Garantindo a aceitabilidade das vossas pretensões, nós estaremos também naturalmente disponíveis para vos acompanhar. Perguntava um pouco complementarmente às questões levantadas pelo deputado Joel Sá. Provas internacionais, realização de provas internacionais, campeonatos, número de clubes existentes em Portugal e naturalmente também número de praticantes. Mais ou menos, portanto, será os dados que neste momento gostaria que depois nos fornecesse para podermos, portanto, ter uma noção mais exata da vossa realidade. E mais uma vez, muito obrigado. Entretanto, de seguida, a palavra ao Sr. Deputado Luís.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Coordenador, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar-vos, agradecer a exposição inicial. Eu tive a oportunidade, neste fim de semana passado, com algum tempo, de tentar pesquisar se existia já alguma legislação noutros países, até da União Europeia, em relação à questão do desporto eletrónico, ou do conhecido gaming. Encontrei duas coisas que me parecem interessantes para nós também podermos fazer aqui uma discussão exploratória sobre os caminhos que podemos seguir. Há um conjunto de regulamentos que não são lei nacional, mas que dependem de algumas organizações internacionais, por exemplo, que organizam torneios internacionais de póquer, e, portanto, há um conjunto de requisitos para que isso aconteça, tal como há um conjunto de requisitos hoje já para algumas organizações internacionais que organizam, por exemplo, campeonatos de FIFA ou de PES, não é? Eu tive a oportunidade há uns tempos de ver numa... Já não me lembro exatamente de uma atividade a que estive foi no Parque da Cidade, ou era uma coisa género Feira do Continente, não sei exatamente o que era, e fui com a curiosidade de saber como é que funcionava justamente um destes campeonatos, porque aquilo decorreu durante todo o fim de semana, e era interessante porque eles tinham realmente um regulamento que não foi muito bem cumprido, porque depois aquilo, o palco tinha outras horas e não sei o quê, aquilo depois alterou-se, mas de facto havia pelo menos uma ideia de assumir isto como uma competição, eu não diria diretamente desportiva, mas como um conjunto de regras, ou seja, se são jogadores, tem de haver um conjunto de regras, não só durante o tempo em que participam diretamente no tempo de jogo, não é? Isso pode ser um passo importante de análise, mas ao mesmo tempo, como estava a dizer há pouco, não consegui encontrar, talvez por falha minha, nenhuma legislação nacional ou comunitária em relação a esta matéria. É óbvio que há aqui uma discussão muito grande a fazer, se isto se assume como desporto ou não se assume como desporto. É difícil nós hoje, num conjunto diferente de línguas, encontrarmos todos os IPDJs dos outros Estados-membros para percebermos como é que funciona e, portanto, isso é um trabalho difícil, estar a ler agora relatórios de contas para ver que tipo de federações é que recebem. O que me parece é que há uma disparidade total na forma como o tema vai sendo assumido e muitas das vezes fica na mão, neste caso, do IPDJ, da entidade responsável pelo financiamento ou pela regulamentação do desporto e muitas das vezes não diretamente numa legislação, num quadro legislativo que obrigue a que uma certa entidade ou federação cumpra essas regras. Isso faz o quê? Faz com que nós tenhamos, em primeiro lugar, uma disparidade, como estava a dizer, a nível de Estados-membros, mas também uma disparidade na forma como são tratadas as várias federações e os vários desportos. Isso é uma questão que nós já tivemos a oportunidade de discutir e gostava apenas de deixar, no tempo que me resta, que já não é nenhum, é que isto é muito rápido, duas ideias essenciais. Se acham que o caminho é fazer uma pressão a nível nacional para que exista alguma tentativa de legislação, ou se faz sentido até, e agora estamos em eleições europeias, podia até fazer sentido abrir essa discussão, se isto deve ser uma diretiva comunitária, porque pode eventualmente ser no sentido de normalizar a prática. São dúvidas, não mais do que isso. Eu peço desculpa por não poder ficar no fim porque tenho outra agenda agora aqui parlamentar, mas agradeço desde já a presença e vou ver quando ficar o vídeo disponível as respostas, está bem? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Federação Portuguesa do Desporto Eletrónico, de agradecer a vossa presença, de pedir desde já desculpa por ter chegado mais tarde e por ter que me ausentar assim que também receber uma comunicação de uma audiência que o Grupo Parlamentar tem agendado para as 14h45, por isso, podendo haver aqui algum atraso, poderei ficar até mais tarde, mas, entretanto, se as pessoas que nós agendamos para receber chegarem, terei naturalmente que me ausentar. Já foram aqui colocadas um conjunto de questões. Eu gostaria só, vocês no vosso site têm, designadamente no que se refere aos clubes, uma referência a um conjunto alargado de clubes que, penso eu, serão aqueles que já estão de alguma forma constituídos nesta modalidade. E seria interessante também perceber, além destes que já estão referenciados, se há também alguns que tenham contactos com, ou que tenham tido contactos regulares e que estão exatamente a caminhar no sentido de também, no fundo, sinalizarem ou assumirem esta modalidade como prática. Têm também um regulamento, das próprias inscrições, que também tive a oportunidade de consultar muito por alto, mas efetivamente esta questão, ou seja, de garantir a questão do chamado vício ou não que pode haver em relação ao jogo eletrónico é uma matéria importante se considerarmos principalmente também as consequências que a própria OMS coloca sobre esta matéria. Por isso, a ação que a própria Federação pudesse ter de um ponto de vista preventivo, mas também depois, naturalmente, no próprio acompanhamento, porque podem ter ação preventiva e isso não significa que as situações indesejáveis não se venham a verificar. E também importa, neste sentido, perceber medidas de acompanhamento, porque há medidas que significam, ou que podem significar, ou ações que podem ter que significar, o afastamento das pessoas. Nós temos tendência a dizer o vício no jogo eletrónico dos jovens, mas são os jovens e são aqueles que são menos jovens, não são só os jovens também que estão nesta realidade, embora tendencialmente possa ser pela proximidade que têm também às tecnologias, a uma maior proximidade, mas efetivamente esta questão, porque poderá significar o afastamento de alguém da prática do jogo eletrónico, com tudo o que daí também possa advir, se daí assumirmos que há um tempo significativo da vida dessa pessoa que é despendido nisto e um investimento, no fundo, da construção de um percurso que vai muito mais além do que o simples hobby de estar a jogar em casa algum jogo. Pronto, isto são realidades que eu acho que nesta discussão também importa que possam ser abordadas, nem que seja no início de uma reflexão que efetivamente tem que se fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E dou a palavra de novo à Federação de Desporto Eletrónico para usar de 10 minutos finais para responder às questões que foram aqui colocadas. Por favor.
Sim. Podemos tentar ver, estava aqui a ver se conseguia distribuir o tempo, mas vamos ver se em 10 minutos vai ser, quer dizer, quase impossível. As respostas vão ser muito, muito diretas dentro de um contexto que é o seguinte. Nós temos que ter, todos, penso, creio que todos temos noção, que isto é uma nova realidade, recente. Ora, e começando, antes de chegar a Portugal, será mais fácil explicar desde logo e ilustra essa inovação o panorama internacional. Ou seja, mesmo internacionalmente, há de facto ainda uma construção que está a ser feita e uma adaptação que está a ser feita. Este exemplo que foi dado, ou esta questão que foi levantada dentro do espaço europeu, que se calhar é um nível mais direto nos interessa, não é, do que estamos a falar no mundo, se bem que, muito rapidamente, o que é que se pode ilustrar? Pode-se ilustrar que isto nasce do jogo e vem da questão mais do continente asiático, da questão ali dos países asiáticos, por essa habituação, e depois pelo norte-americano. Se bem que o norte-americano, lá está, é mais a questão sempre da indústria do lazer, da indústria do entretenimento e não tanto desporto. Mas isso é o desporto norte-americano em si, não é só o desporto eletrónico. Nós temos o college e depois, a partir do momento que são adultos, é comércio, entretenimento, pouco há. Como nós sabemos, é um modelo que não podemos olhar muito para lá, porque a intervenção do Estado é completamente diferente da nossa. Portanto, vamos situar ao nível europeu. E ao nível europeu, nos últimos 3 anos, é que se está a começar a tentar organizar esta lógica federativa, esta lógica dos próprios Estados olharem para isto no sentido de procurar interlocutores para chegar e perceber como é que lidam com este fenómeno junto dos jovens. Há Estados que estão a adotar, e isso é a realidade europeia neste momento, há Estados que estão a adotar uma perspectiva mais de olhar para isto como desporto, há outros Estados que nem tanto, mas isso não tem a ver com o desporto eletrónico, tem a ver com a forma como o Estado olha para o apoio ao desporto, para o próprio apoio em si. Não é? Temos Itália, temos situações tão dispares como Itália ou Holanda, por exemplo, em que nós em Itália é tudo centrado no Comitê Olímpico e, portanto, tudo um bocadinho à lógica de como em Portugal deixamos para as federações, não é? O Estado monitoriza e supervisiona, mas entrega às federações. Aqui a questão está: a própria Europa, a Comissão Europeia, em setembro, não do ano passado, do ano anterior, já estamos em 2019, em 2017, realizou um primeiro encontro com o que eles entenderam os stakeholders do desporto eletrónico, dos esportes, mas no sentido de primeiro olharem para a vertente comercial dos esportes. Ou seja, como é que eu posso situar aqui a nossa abordagem? Um pouco como se olharmos para o futebol, e tentando exemplificar ao máximo, nós temos a atual Federação Portuguesa de Futebol preocupada e com a missão de seleções nacionais e formação do atleta, e temos o profissionalismo, claro que tem o campeonato amador também, não é? Sénior amador. Mas temos o profissionalismo entregue a uma entidade que é a Liga. E é esta a lógica um bocadinho com que os esportes estão a desenvolver na Europa. Ou seja, o mercado profissional, mercado comercial, mercado adulto, é indústria, entretenimento. O link que se faz entre desporto profissional na parte aí lógica desportiva é que varia de país para país. E isso é um problema que a Europa vai ter, como outros, não é? Outros níveis muito mais importantes, que a Europa tem que lidar. Nós temos, por exemplo, neste momento, os países mais avançados, temos a Rússia e a Turquia, países já com uma grande dimensão, pela sua natural dimensão, não é? A geográfica, que foram os primeiros países europeus a reconhecer os esportes como desporto, a acolher os esportes como desporto, em que o Estado... Depois temos aqui mistos, temos aqui a Alemanha, temos a França, temos que os Estados já estão a olhar para isto, já estão a acompanhar os nascimentos das federações, mas ainda estão a perceber como é que se posicionam. Mas isso tem a ver com a própria cultura e tradição e sociedade, porque na Alemanha nós estamos em conexão com uma série de outras federações internacionais, federações nacionais estrangeiras. Eles na Alemanha, o Estado já disse, pá, um bocadinho, organizem-se. Mas ele faz isso em relação praticamente a todo o desporto. Portanto, não é uma questão de diferenciar os esportes, tem a ver com a relação do Estado e, portanto, a nossa lógica de federação desportiva tem muito a ver com isso. E é aí que quando perguntam, todas as questões que foram levantadas, as tipologias de jogos, decisão sobre tipologias de jogos, idades, a questão dos registros dos jogadores ou não, é aí que nós vimos apelar a que, e daí nesse sentido o esclarecimento, dizer que nós estamos cá precisamente para fazer essa, para servir interlocutor com o Estado no chegar a esta comunidade. Porquê? Nós em Portugal, neste momento, não há qualquer tipo de regulação, nem de regulamentação, nem norma. É um mercado totalmente privado. Todos estes eventos competitivos que nós vemos visam uma coisa apenas. Lucro na perspectiva do rendimento comerciais, indiretos, diretos ou indiretos. Não é? Portanto, não há neste momento uma lógica qualquer de preocupação, sem pôr em causa, obviamente, a boa postura de qualquer empresa que organize os eventos. Não é? Isso é uma questão de seriedade, e seriedade profissional e cautela, mas isso... Um dos melhores exemplos é a questão do jogo, da prática online e da prática desportiva presencial. Porque muitas dessas competições são feitas puramente online. E puramente online não há qualquer possibilidade de verificação da identificação de quem é que está, de facto, a jogar, não é? Como nós sabemos que isso já deriva para o problema tecnológico da utilização da internet, da utilização dos... Pronto. Todo este problema social, por isso é que estávamos a dizer. O que nós queremos é dar esse salto. É, de facto, diferenciar de tudo o que seja evento, pelo menos começar por aí, tudo o que seja eventos com participação de menores, que haja um rigoroso registro e aferição de quem é que está efetivamente a jogar, que todas essas competições tenham que ter uma componente presencial e que não sejam 100% online, para que depois toda a restante monitorização possa ser feita. O doping, o treino, tudo isso, não é? Por exemplo, não há... As empresas, as competições que hoje são feitas com é a nível de autorregulação. E depois a autorregulação tem essa questão. É uma autorregulação privada. Pode funcionar bem, pode funcionar mal. Só que ninguém, ao dia de hoje, verifica, não há nenhuma entidade que verifique se essa autorregulação é efetivamente feita e cumprida. Pronto. E temos aqui, no caso do Bruno, não sei se ele pode falar da experiência dele, como jogador, inclusive do Fortnite, que já esteve em torneios internacionais, não sei se... Se houve alguma diferença na participação cá, na participação lá, se sentiste bem acolhido, como é que foi essa experiência? Agora.
Sim, de facto já estive presente em campeonatos portugueses, internacionais também. Internacionais já estive sendo membro presencialmente lá no sítio, que foi em Espanha, agora no final do ano 2018. E o resto foi tudo online, porque está-se a decorrer agora o Campeonato do Mundo, as qualificações, e assim, então, estou, do momento, a jogar isso. E pronto, quando fui à Espanha, foi tudo, foi a organização que eu estava a representar, foi quem organizou a ida, a estadia e tudo. Foram eles que disseram onde é que nós íamos ficar, como é que nós íamos ficar, disseram-nos onde é que era o sítio para nós depois irmos para competir. E pronto, foi tudo organizado por eles, em nome deles e nós a representá-los. E depois fui lá, fui competir e pronto. E foi basicamente isso que aconteceu, assim, na minha experiência. Sim, correu bem. Pode-se dizer que correu bem, sim. Foi isso que houve na minha experiência, a ir lá fora representar, que foi, pronto, a primeira.
Sim, só uma nota, vou já por causa, em relação aos treinadores. Duas notas em relação ao que foi dito, que é importante. O estado da arte atual, vou reiterar este aspecto. Por exemplo, as competições de Fortnite, que acabou por ser um jogo exemplar para este boom. Até o ano passado, as grandes competições internacionais são essencialmente online, por toda a questão de logística, Mas, por exemplo, tivemos, o ano passado, no Reino Unido, um campeonato presencial, em que a presença dos jogadores, a competição dos jogadores, foi toda feita em arenas desportivas, com circuito desportivo, com verificação com árbitros, com juízes, com inscrições, com toda essa validação, onde já se começa a dar esse salto. Em relação, e público, sim, também. Em relação, isso é verdade, é a questão da interação social. Em relação aos clubes, vou aproveitar aqui uma das questões que foi levantada. Mais uma vez, os clubes que já estão federados, digamos assim, ou nesse processo federativo, isto é todo um processo que está ao dia de hoje em construção. Nós, quando começámos a perguntar que clubes é que... Muitos clubes não são clubes, são equipas. Não é? São grupos de amigos que se juntaram, criaram um design, um visual, mas não têm sequer personalidade jurídica, não têm ninguém que... E é essa construção, essa necessidade que nós estamos, que temos que desenvolver, para de facto haver alguém responsável pelos atletas. A questão da idade, não quero deixar também de... À partida é muito simples, porquê? Porque nós para cada jogo / modalidade desportiva, a venda do jogo e a utilização do jogo já está classificada etariamente no mercado, não é? Portanto, nós supostamente um determinado jogo, quando se fala nos chamados jogos de tiros, não é? Por mais que seja a recriação da Segunda Guerra Mundial e tenha uma componente histórica, ou seja, simplesmente ensaios de defesa terrorista ou qualquer coisa do género, esses jogos, na sua esmagadora maioria, se não a 100%, são meio para maiores de 18 anos. E, portanto, aí, cada um é responsável pela sua utilização, lógica, o que temos que monitorizar e alguém tem que ver que não existe ao dia de hoje, e essa é a preocupação. Nós, por exemplo, já estamos institucionalmente a trabalhar com o Centro de Internet Segura, com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, com o Ministério da Educação, com a Direção-Geral da Educação, nesse sentido, vamos ir às escolas, a preocupação dos pais, professores, workshops, conferências, toda essa parte pedagógica, que é obviamente importante. Agora, num ponto de vista de construção federativa, temos que ser, de facto, acolhidos para este caminho ser feito rapidamente, não é? Porque senão não teremos, de facto, meios também para ter lutar contra os obstáculos sozinhos. Em relação aos treinadores, queria só para terminar...
Desde já, boa tarde e obrigado por nos terem recebido aqui, senhores deputados. O que eu queria dizer, basicamente, visto não ter muito tempo, é dar-vos um exemplo do que é ser treinador de esportes, neste caso a nível nacional e internacional. Neste momento ainda não está definido. Estamos a trabalhar para isso com um grupo de treinadores bastante já influente. Neste caso eu vou oferir um nome para que vocês também percebam já a dimensão internacional que as coisas estão a tomar. Espero que ele me perdoe se vir isto por estar a usar o nome dele. Eu vou usar o nome do André Guilhoto, que no ano passado foi treinador do Schalke 04. Uma equipa que certamente devem conhecer a nível internacional, que já está muito dentro dos esportes. Felizmente este ano ele deu um salto ainda maior, foi para uma equipa recentemente formada há cerca de 3 anos espanhola, onde está bastante, digamos, entre aspas, forte, e que também é uma pessoa que nos está a ajudar a construir um modelo do que é ser ou não ser um treinador, neste caso, de desporto eletrónico. Porque, ao contrário dos outros desportos, e como vocês sabem, existe uma federação, por exemplo, para o basquete, outra federação para o futebol, ou seja, todos eles têm um modelo diferenciado de cada desporto. Aqui vai ser mais complicado porque existem várias modalidades, ou seja, vários jogos dentro dos esportes. E nós estamos a tentar definir um modelo transversal, de modo a que um treinador consiga, neste caso, acompanhar as equipas da mesma maneira, mas ao mesmo tempo de maneira diferente, a nível neste caso, de categoria de jogo. Tomando aqui como alavanca também a questão do processo federativo, eu gostaria também de referir Isto está a acontecer a um nível muito rápido e não é de ano para ano, é de mês para mês. Cada mês temos prize pools, ou seja, prémios de competições, infelizmente a nível apenas privado, a crescer cada vez mais, e será cada vez mais difícil de um dia a Federação conseguir agarrar o que restar, porque a nível mais profissional, digamos assim, vai ser muito difícil quanto mais tempo deixarmos as coisas avançarem. E para vos dar um exemplo ainda maior, há dois anos atrás, um dos campeonatos de esportes, neste caso do jogo League of Legends, ultrapassou neste caso as audiências do basquetebol, ou seja, estamos a falar das finais da NBA, e do beisebol. Ou seja, em termos de audiências já estamos a começar a equiparar quase aos esportes de topo, como por exemplo o futebol e como por exemplo a Super Bowl, que já tivemos, eu quando digo que tivemos, estamos a falar em termos de esportes, já teve lado a lado em termos de audiências. Ou seja, a nível internacional já existe, já está definido o que é, não está aí regulamentado, que é isso que é preciso, principalmente em Portugal, porque ainda é uma coisa muito fresca, mas que está essencialmente aí no sentido privativo. E realmente acho que é importante, mesmo pelas questões que foram colocadas aqui em relação ao possível vício, à questão da proteção dos menores e à questão de proteção de todos os atletas, porque vamos deixar aqui de falar dos jogadores, na minha opinião, e começar a tratá-los por atletas, porque eles todos os dias treinam e vivem para isto, muitos deles, e realmente começar a pensar na proteção dos mesmos e começar a definir o que é que são os esportes e realmente a tratar como desporto, porque tem todas as condições para o ser, e basicamente é igual o processo, seja de formação, seja de treino, seja de desenvolvimento, basicamente é a mesma coisa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Começo por encerrar esta sessão agradecendo a vossa apresentação. Registamos as vossas preocupações e penso que todos os grupos parlamentares aqui presentes ficaram mais esclarecidos, ficaram mais informados e, naturalmente, que compete um pouco à Federação dar os passos necessários para conseguir a integração no movimento associativo desportivo normal ou oficial. Parece-me que a vossa pretensão é essa. E, de nossa parte, dado que o modelo seguido em Portugal não é estatizado, portanto, o Estado compete acompanhar, fiscalizar e regular, fazer cumprir os regulamentos e, portanto, aguardo que vocês consigam atingir esse estatuto portanto, com regulamentos e com institucionalizando a vossa federação e, depois, naturalmente, nós estaremos atentos para acompanhar. Portanto, são estas palavras que vos deixo e, mais uma vez, agradecer a vossa presença em nome de todos os deputados deste grupo de trabalho. Muito obrigado.